partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Quero começar com uma pergunta. Qual foi o maior tempo que você ficou longe da sua casa? Você lembra? Talvez numa viagem, talvez num intercâmbio, talvez por uma circunstância que você não conseguiu voltar para casa. Mas qual foi o maior tempo que você ficou longe da sua casa? Você lembra? Eu lembro o maior período que eu fiquei longe da minha casa. Não foi algo fácil, né? Eu fiquei um pouco mais, aí, quase um ano longe de casa sem ver meus pais. E foi uma experiência incrível. Eu morei um tempo fora do país, enfim, conheci muita coisa, aprendi muito. Mas eu senti muita falta da família, da comida, da igreja, de poder falar sem pensar, né, o idioma, né, você ficar pensando, formulando frase ali, quebrando a cabeça, não é algo muito fácil, parece simples assim, né, mas e todos os meus esforços que eu fazia para matar a saudade de casa, na realidade eles eram inúteis. Se eu ia assistir um vídeo da minha família, né, para matar a saudade aumentava. Se eu ia escutar uma música que me lembrava da minha família ou dos meus amigos, a saudade piorava, ela aumentava, ela não resolvia, não resolvia o meu problema. Se eu ia olhar alguma foto, a saudade aumentava também. Se eu ligava, pior ainda, começava a chorar com a mãe, enfim. Tudo que eu fazia para tentar resolver o problema da saudade, na realidade, só aumentava a minha saudade. Após essa experiência que eu tive, e eu tive o privilégio de ter uma outra experiência, em um outro momento, eu acabei chegando a uma conclusão de que a melhor viagem que eu podia fazer, qualquer lugar do mundo, mas a melhor viagem seria a volta para casa. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. A nossa melhor viagem, ela vai ser a nossa volta para casa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137. Abra a sua Bíblia, por favor. Pode ficar com ela aberta. A gente vai olhar todo esse Salmo, indo versinho por versinho. A gente vai conversar sobre esse texto. A mensagem que esse texto traz para o nosso coração hoje, para a nossa vida hoje. Tá bom? Abriu aí? Já achou? Tudo certinho aí? Salmo 137. Se você não está muito habituado a abrir a Bíblia, é só mirar no meio da Bíblia que você vai achar o livro de Salmos. E aí o 137 já está mais fácil. Vamos orar mais uma vez, antes de a gente continuar o sermão? Querido Deus, estamos aqui com a tua palavra aberta. A gente quer que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos, quanto antes, Pai, voltar para casa, de fato, e ir para a eternidade, que é a nossa melhor e maior esperança. Continue com a gente, Pai, por favor, fale ao nosso coração, tire as distrações do nosso caminho para que a gente consiga se concentrar e entender a tua mensagem para a gente hoje, em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele é uma memória de cativeiro, de quem ficou longe de casa por muito tempo. Não se sabe exatamente quem foi o autor desse salmo. Alguns dizem que foi Jeremias, que viveu bastante tempo no cativeiro, mas a gente sabe que quem escreveu esse salmo teve uma experiência de cativeiro. Eu acredito e espero que ninguém que esteja nos assistindo tenha tido uma experiência semelhante a essa, né, de viver em cativeiro. A gente vai, viaja, volta, enfim, mas viver em cativeiro é algo muito sério. Infelizmente, a gente olha aí histórias até recentes de pessoas que passaram por isso. E eu espero que essa não seja a sua situação. O salmista começa dizendo, olha, vamos olhar aí o verso 1. Ele diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Queridos, a melhor notícia que o Filho de Deus ele pode ter, que o povo de Deus tem, é que a gente nunca chora sozinho. Amém por isso? Esse é o nosso Deus. A Bíblia não promete que a gente não vai sofrer, mas a gente sabe que a gente não vai sofrer sozinho. Como é que eu sei que a gente não vai sofrer sozinho? Porque o texto diz, né? Nós nos assentávamos. Está no plural aí. Então eles se assentavam aos rios, às margens dos rios da Babilônia, assentados e choravam, lembrando de Sião. A cidade de Sião era um motivo de muito orgulho e de prestígio para eles. Era a cidade onde estava o templo de Deus, a presença de Deus. E essa era a maior coisa, era o mais importante da cidade, era a presença de Deus. E é de fato a presença de Deus, ela faz diferença na nossa vida. E ela tem um impacto assim, que a gente não consegue nem mensurar às vezes. A gente acaba percebendo quando a gente perde, infelizmente. E aí tem uma história na Bíblia bem semelhante a essa, né, que alguém também lembrou de que alguém ficou um tempo longe de casa e lembrou agora, né, a história do filho pródigo. O filho pródigo, quando ficou um tempão longe de casa, lá no pior momento, lá quando se alimentava com os porcos, o que, que ele lembrou? Nossa, eu era feliz e não sabia, né? Eu podia estar lá em casa agora do meu pai. Os servos do meu pai têm uma vida muito boa. E eu estou aqui sofrendo, passando por esse perrengue aqui, desgraçado. Eu não mereço passar por isso. Chorou e me tomou coragem. Falei, eu vou voltar para casa. Vou tomar uma decisão, tomar uma atitude aqui. Preciso voltar para casa. E ele teve uma experiência parecida com essa. Queridos, eu sei que às vezes a gente não para pensar muito na nossa vida, não é verdade? A correria do dia a dia, o fone de ouvido, o celular, as redes sociais, o trabalho, a família, as demandas que a gente tem, elas são enormes, são gigantes. E a gente não para refletir. A gente às vezes até é ensinado de que chorar, não pode chorar, né? Não chora, não mostre as suas emoções em público, né? Segure isso para você, resolva esse seu problema aí. Mas a Bíblia não fala disso, né? A Bíblia não mostra essa mensagem. O povo de Israel aqui agora, ele está assentado aos rios de Babilônia, às margens do rio de Babilônia, chorando, lembrando de Sião. O que, que eles lembravam? Lembravam do tempo bom, das coisas boas que eles haviam vivido. Talvez eu esteja falando para alguém que hoje está um pouquinho longe, né? Está um pouquinho longe dos caminhos de Deus. E talvez esteja aí às margens do rio de Babilônia, dos rios de Babilônia. Talvez você não está chorando, mas você está buscando, você está assistindo esse culto. E você sabe que você precisa voltar. Você sabe que Sião, né, que é a igreja, que é as coisas de Deus, é a melhor opção para você. Então eu te desafio aí, através dessa mensagem, a você sentar um pouquinho na sua vida e começar a fazer uma análise bem profunda. E o sermão de hoje vai servir para isso, para a gente analisar um pouquinho aí a nossa vida, como estamos com Deus, como está a nossa comunhão com Deus. Estamos bem com o Deus de Sião? A presença de Deus está na nossa vida? Isso é muito importante a gente lembrar sempre, né? Um verso bastante conhecido e que a gente sabe disso, né? Lá está lá em Coríntios, 2 Coríntios 7, verso 10, fala que a tristeza segundo Deus, ela traz arrependimento para a salvação. Então, quando a gente percebe que a gente fez o que não é legal diante de Deus, né? Que não é agradável, que não nos aproxima de Deus, e a gente fica triste por isso, inclusive essa tristeza é Deus quem coloca dentro de nós para que a gente resolva essa situação mal resolvida com Ele, que é porque a gente fique de bem com Ele. E hoje é uma oportunidade para a gente fazer isso. O texto continua, queridos. O verso 2 fala, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Queridos, a primeira coisa, a harpa, ela era utilizada somente em ocasiões de alegria, e principalmente dentro dos serviços religiosos. Ou seja, se eu não estou mais em Jerusalém, se eu não estou mais em Sião, não faz mais sentido eu entoar o hino de Sião, o hino que eu cantava na igreja. A gente sabe que isso é um contexto bem específico. Hoje, por exemplo, a gente cantou aqui, escutamos 3 louvores, cantamos juntos. E de casa, a gente pode participar disso de casa, né? Mas aqui para o povo judeu, a presença no templo era imprescindível. Você com certeza está sentindo falta de estar presente aqui na igreja. Eu sinto falta. Eu sinto falta da igreja, porque a igreja são as pessoas, o templo, estamos aqui, mas o templo está vazio. E a gente sente falta das pessoas. Do mesma maneira, o povo de Israel sentia falta da adoração. O pior ainda é que eles sabiam que eles estavam naquela situação por escolha própria. Eles haviam tomado as decisões erradas e agora estavam apenas colhendo os frutos das decisões que eles haviam feito erradamente. Aí eu pergunto para você, William. Eu pergunto, né, para você, eu sou o William, mas deve ter um William assistindo aí também. Pergunto para você, por que levar a harpa? Por que levar a harpa para o cativeiro se eu não ia tocar a harpa no cativeiro? Você parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto. Por que levar a harpa para o cativeiro se eu não posso, se eu não vou tocar a harpa no cativeiro? Em antecipação à bênção futura, a promessa que eles sabiam que o cativeiro tinha tempo contado, né, limitado, era temporário o cativeiro. Eles podiam ter falado, quando voltar para Jerusalém, eu toco minha harpa de volta, vou deixar ela escondida aqui, está pendurada numa árvorezinha aqui em Babilônia, mas eu posso deixar pendurada numa árvorezinha lá em Jerusalém mesmo, não tem problema. Mas eles fizeram questão de levar a harpa para Jerusalém. Por quê? Gente, a promessa era verdadeira, Jesus ia libertá-los do cativeiro. Amém? Por isso, assim como Jesus promete libertar você e eu do cativeiro hoje, que nos prende, que é o pecado, que não precisa ficar preso. E a harpa era uma lembrança disso. Então, eles assentadinhos ali, olhando para a harpa pendurada na árvore, eles lembravam, um dia vai vir a libertação. Esse sofrimento que eu estou passando aqui hoje, agora, ele é temporário. A tempestade vai passar, a gente vai poder voltar para Jerusalém. Queridos, essa era a maior alegria deles. Eles queriam muito voltar para Jerusalém, mas tinha um tempo determinado. Pelas escolhas deles, eles infelizmente colheram esse resultado. Agora, a grande questão é que eles levaram a harpa para Jerusalém, eles não tocavam essas harpas durante o período em que eles estavam em Jerusalém. Até os opressores deles, né, aqueles que os haviam levado cativos, eles pediam... canta uma musiquinha de Sião aí, toca uma harpinha para mim aí, aquela música lá, como é que é mesmo aquela música lá que você cantava lá em Sião? Canta para mim aí que eu quero ver como é que é. Queridos, eu sei que já passei por isso, você com certeza já passou algum tipo de opressão aí no seu trabalho, com a sua família, algo que você passou e não foi uma experiência legal. Talvez um tipo de perseguição pela sua fé, pelos seus valores, pelos seus princípios. E a gente sabe que não é legal isso, mas isso aproxima a gente de Deus, assim como aproximou o povo lá no passado. Quando a gente passa por algum tipo de problema, dificuldade, a gente se apega a Deus ainda mais forte. E foi o que aconteceu com o povo. Levaram a harpa para Jerusalém, para a Babilônia, perdão. Trouxeram de Jerusalém, deixaram penduradinha lá, mas eles assim, como é que eu vou? Não posso tocar essa harpa. Por mais que vocês estejam pedindo, estão zombando de mim, eu sei. Eu sei que o meu Deus aqui permitiu que acontecesse isso comigo, mas eu sei que isso é passageiro. Eu sei que isso vai acabar. Isso tem um prazo de validade, isso tem um limite. Não vai ser para sempre assim. Queridos, amém por isso. Se você que está me ouvindo nessa manhã está passando por alguma dificuldade, algum problema, ele é passageiro, não vai durar para sempre. Amém por isso. Nosso Deus promete isso. Nosso Deus promete isso a você e a mim. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa aflição, todo o nosso desespero, a nossa angústia, não vai durar para sempre. Tem prazo de validade. E o povo lá daquela época acreditou nisso, os cativeiros acreditaram nisso. Vai haver libertação. Não ficaremos para sempre no cativeiro. Queridos, infelizmente, alguns que se dizem cristãos, eles vivem tranquilamente de acordo com os padrões de Babilônia. Ah, quer saber? Já que eu estou aqui na Babilônia mesmo, já que eu estou aqui nesse mundo, não vão custar nada, né? Eu vou viver do jeito que todo mundo está vivendo. Então, está todo mundo fazendo? Vou fazer também. Está todo mundo aí indo por esse caminho, é um caminho bom. E a gente sabe que, na realidade, não é bem assim. Outros ainda se contentam com as realizações temporais. Ah, eu vou construir, vou comprar, vou realizar, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas esquecem que tudo isso é temporal também. Tudo que a gente está fazendo em Babilônia vai ficar em Babilônia. Não vou conseguir levar minha casa de volta para Jerusalém. As minhas conquistas de Babilônia, elas são babilônicas, elas vão ficar na Babilônia. Quando vier a libertação, eu não vou poder levar essas conquistas, tudo que eu estou fazendo aqui, esses bens temporais, essas conquistas temporais, não vou levar isso para a eternidade. Aplicando para os nossos dias, não vou levar isso para a eternidade. Tudo isso vai ficar. E a gente sabe que o que conta no final das contas não é a conta. Não é a conta bancária, não é o tanto de coisa que você conquistou, não é o tanto de coisa que você fez, não é os lugares que você visitou. O que conta de fato no final das contas é o nosso relacionamento com Deus. E o povo estava buscando isso. A gente percebe que eles aprenderam, infelizmente, do jeito mais difícil. Queridos, você e eu, infelizmente, somos assim algumas vezes. Babilônia, queridos, é terra de opressão. Babilônia é terra de tristeza. Babilônia é terra de problema. E agora tem uma coisa séria. Se você e eu estamos tocando a nossa harpinha felizes em Babilônia, alguma coisa está errada com a gente. A gente não entendeu o que está acontecendo. Se eu não estou com a minha harpinha pendurada lá e estou tocando a minha harpa tranquilamente, Alguma coisa está errada comigo. Em Babilônia, nós não podemos tocar a nossa harpa. Nós não podemos e nunca seremos felizes de fato aqui nessa terra. Podemos até tentar buscar a felicidade, tentar resolver os problemas eternos com coisas temporais, mas a gente sabe que aí não está a verdadeira solução, não está nisso. Talvez eu esteja falando para alguém que está nesse momento passando por isso. E tomara que esteja falando para todos aqui, né? Todos estamos falando, passando por algum sentimento, alguma coisa nesse momento. Querido, eu não sei como está a tua relação com Deus. Eu não sei como está a tua relação com o mundo. Tomara que esteja melhor com Deus do que com o mundo, porque a Bíblia fala, não dá para ser amigo dos dois, não dá para andar bem com os dois. Ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. Ou eu tenho prazer com as coisas de Deus, ou eu tenho prazer com as coisas que não são de Deus. E eu não vou aqui falar o que é certo, o que é errado, a gente sabe. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que te aproxima de Deus e você sabe também aquilo que te afasta de Deus. Agora, está na sua mão, assim como esteve na mão do povo, escolher o caminho do bem, o caminho da eternidade. Continuando o verso 4 agora, diz o seguinte: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? É como assim um desabafo, né? Vocês estão de brincadeira comigo, meus opressores. Eu não vou cantar em terra estranha. Eu me nego a cantar em terra estranha. Eu não sou aqui dessa terra. Eu só posso me alegrar, de fato. Eu só posso cantar essa música. Eu só posso ter esse sentimento quando, de fato, um dia eu estiver no céu, na eternidade. Querido, será que a gente está dizendo isso para as pessoas que a gente encontra na rua? A nossa família sabe disso, os nossos colegas sabem disso. A gente fala para eles: rapaz, eu não posso cantar em terra estranha. Posso. Não posso ter alegria aqui nessa terra. Minha alegria está nas coisas do céu. A minha alegria está na eternidade. Minha alegria, meu prazer está em fazer as coisas de Deus. O meu prazer é agradar a Deus. Aqueles que convivem perto de você sabem disso? Ou você está meio disfarçadinho assim, né? Não, deixa eu ficar aqui meio escondidinho aqui, ninguém está vendo mesmo, eu vou me disfarçar aqui. Acho que ninguém está vendo eu aqui. Isso é muito sério, queridos. As pessoas ao nosso redor precisam saber que a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa realização está nas coisas do alto, está nas coisas da eternidade. Talvez eu esteja falando para alguém que não se deu conta disso. Não se deu conta de que a alegria de fato verdadeira é só na eternidade. E a gente tenta, né? A gente tenta dar os nossos jeitinhos aí para as coisas. Não, agora dessa vez eu vou acertar, eu vou conseguir, vai dar certo. Agora eu achei a receita. Eu arrumei um jeito de fazer a coisa certa, do jeito certo. Queridos, as coisas de Deus, né, elas se resolvem de maneira espiritual. Não é com o nosso jeitinho, né? A gente é brasileiro, né? Gosta de dar um jeitinho nas coisas. Gente, cara, a gente faz uns rolos, né? Uns trambiques, assim, né? Para dar umas tapeadas nas coisas. Mas com Deus não funciona, na espiritualidade não funciona. Só tem um jeito de fazer as coisas de Deus e é o jeito de Deus, é o jeito certo de Deus. Não é o nosso jeito, não é da nossa maneira. Não é do jeito que a gente acha que é. Ah, acordei hoje pensando que vai ser desse jeito. Deus já tem a receita. É só a gente fazer, aceitar na realidade, porque tudo que podia ser feito, já foi feito. Aqui no verso 4, termina a primeira sessão desse salmo, né? E como é que a gente percebe essa mudança de sessão? Se você olhar comigo, todos os verbos que a gente viu até agora, eles estavam no plural e eles foram conjugados no passado. Vamos olhar rapidinho? Olha lá no verso 1. Verso 1 fala: nós nos assentávamos e chorávamos, né? No plural e no passado, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, também no passado e também no plural. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, também no passado, também no plural. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, também no plural, também no passado. E o verso 4: como, porém, poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estrangeira, também no plural, também no passado. Agora muda a sessão, você vai perceber isso. O salmista agora para de para de falar para a comunidade, e agora ele vai de maneira específica. Na realidade, nem o salmista que está falando. É como se cada um que estivesse escutando esse cântico, esse salmo, agora ele fala para Deus. Vamos olhar o que, que o texto diz? Agora o verso 5 e o verso 6. Se eu me esquecer, ó Jerusalém, de ti, que se resseque a minha mão direita. Segunda coisa, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Percebe que mudou a conversa aqui agora? A conversa sai agora do plural, do passado, vem para o presente e para o pessoal. Não é mais a comunidade, agora sou eu. Se eu me esquecer, é como se chama o povo para um apelo forte. Fala, rapaz, acorda aí, é contigo agora, não sai do coletivo, agora é pessoal. A gente sabe que com Deus a gente pode vir aqui à igreja, a gente pode adorar, a gente pode assistir o culto, pode estudar lição, a gente pode ir participar da classe Escola Sabatina, mas as coisas de Deus é no pessoal, é eu e Deus, é você e Deus, é eu e Deus. Não adianta eu me esconder na fé do meu pai, na fé da minha mãe, no estudo do meu pastor, na mensagem do meu... Eu preciso eu e Deus buscar, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. Aqui é muito sério o que o salmista fala, porque ele quase que chama uma praga para ele. Ele diz assim, ó, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Para você, talvez, não faz muito sentido essa frase aí do salmista, né? Mas vamos pensar comigo aqui. Primeira coisa, o que, que ele não conseguiria fazer com a mão direita? Várias coisas, não é verdade? Mas a primeira coisa que ele não conseguiria, olhando pelo contexto do texto, qual que é? Ele não conseguiria tocar o quê? A harpa. Porque para tocar a harpa precisa de duas mãos, né? Teoricamente, do jeito certo. Dá para tocar com uma mão só? Dá, mas o jeitinho certo tem que tocar com as duas mãos. Então, a primeira coisa que ele não conseguiria fazer seria tocar a harpa. Segunda coisa, os costumes, né? Eu não sei como a sua mãe te ensinou, mas lá na minha casa, os meus pais me ensinaram que a gente cumprimenta com a mão direita. Ensinaram isso para você também? A gente cumprimenta as pessoas com a mão direita. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Não? Pensa aí. Eu talvez tenha a solução, a resposta para o seu questionamento hoje. No costume lá do Oriente Médio, ainda hoje eles levam isso muito a sério. As pessoas não comem com talheres, né? Eles comem com a mão. Então, a mão direita é sempre a mão das coisas limpas, das alegrias, né? Então, eu vou cumprimentar as pessoas com a mão direita, eu vou comer com a mão direita. As coisas boas e agradáveis eu faço com a mão direita. A mão esquerda, por outro lado, eu uso para ir no banheiro, por exemplo, e, né? Enfim, vocês entenderam, tá bom? Não vou dar muito detalhe aqui, tá? Agora, inclusive, a gente pega essa ideia de direita e esquerda de Jesus. Quando Jesus fala lá para... No fim, lá em Mateus 24, ele fala, os que estiverem à minha esquerda, eu vou dizer, sai daqui, não conheço vocês, nunca vi vocês, ó, não sei quem são vocês. Aos que estiverem à minha direita, eu vou dizer, vinde... Bendito de meu Pai, possui o reino, ó, tá tudo preparado aqui para vocês. Então, essa ideia bíblica de que sempre o que está do lado esquerdo é algo que não representa algo muito bom. Quem está do lado direito é gente boa. Pastor, eu sou canhoto, tem problema? Não, gente, tá tudo certo, você pode continuar canhoto, não tem problema. Pastor, eu sou destro, tô melhor? Não, você está igual o que é canhoto. Tá? A gente só está aplicando aqui o contexto do texto bíblico, tá bom? E aí agora a gente tem isso, ó, que se resseque a minha mão direita, que eu não toque mais harpa, que eu não tenha mais alegria, que eu viva impuro. Se eu viver impuramente agora, eu não posso nunca mais pisar no templo. Minha mão direita ressequida, e agora eu recebi uma maldição de Deus, porque eu falei, ó, se eu esquecer, que se resseque a minha mão direita. Isso é muito sério. E eles estavam dispostos a fazer isso porque sabiam que era quase impossível esquecer Jerusalém. Eu não vou esquecer Jerusalém. Como é que eu vou esquecer Jerusalém? Mas o texto não para por aí. Aí o texto continua dizendo no verso 6 que fala, apegue-se a minha língua ao meu paladar, né? Que eu fique mudo. Que eu fique mudo. Gente, que eu não fale mais, que eu não cante mais, que eu não fale mais nada. Porque eu esqueci Jerusalém. Que eu não tenha mais alegria na vida porque eu esqueci Jerusalém. Querido, você percebe que esquecer Jerusalém é algo muito grave. E é tão grave que ele fala assim, ó, eu estou condicionando duas coisas aqui importantíssimas. que a minha mão se resseque, que a minha língua se apegue ao meu paladar, que eu não fale mais, que eu seja mudo, que eu não cante mais, se eu esquecer de Jerusalém. Querido, eu não sei o que você vai conversar com Deus hoje aí, mas a gente precisa conversar, ter uma conversa séria com Ele, a gente está tendo já essa conversa. Eu não sei o que você vai combinar com Deus, Senhor, eu não posso esquecer Jerusalém. Eu não posso esquecer a minha maior alegria, como é que eu vou esquecer a minha maior alegria? Não é impossível isso, eu esquecer a minha maior alegria, mas eu quero ter um combinado contigo. Se eu esquecer do céu, se eu esquecer da eternidade, se eu esquecer do Senhor, me lembra, Pai, por favor. Não sei se você vai aí, né, clamar uma praga para você, Senhor, se eu esquecer, que se resseque a minha mão direita, que eu fique mudo, não sei se você vai fazer isso. Mas você precisa combinar algo com Deus. Porque esquecer Jerusalém é algo gravíssimo. A gente já vai ver que esse é o ponto central desse salmo, é esquecer Jerusalém. O mais importante aqui não é o choro, não é a saudade que ele sente da terra, é esquecer Jerusalém. Porque o que Jerusalém representava? A presença de Deus na vida deles. Jerusalém era o centro de adoração judaica. Como é que eu vou esquecer Jerusalém? Já é uma tristeza enorme a gente não estar em Jerusalém hoje. Mas eu esquecer Jerusalém? Jamais. Jamais vai acontecer isso. Queridos, hoje a gente também precisa estar ciente disso. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Somos estrangeiros em terra estranha. E não podemos nos esquecer de Jerusalém. Você não pode esquecer de Jerusalém. Eu não posso esquecer de Jerusalém. Não sei qual vai ser o gatilho emocional que você vai usar para não esquecer Jerusalém, mas você precisa de um, eu preciso de um. Nós não podemos esquecer Jerusalém, a nossa maior alegria. Eu posso talvez não estar tocando, eu posso talvez não estar cantando, eu posso talvez não estar como eu queria estar, mas eu não esqueci Jerusalém. Eu posso não estar onde eu queria estar com Deus, mas eu não esqueci da eternidade, eu não esqueci do céu. Querido, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, e falo graças a Deus, e é de fato a Ele, aproveitei as oportunidades que Ele me deu. Eu cresci numa família adventista e nunca saí do meio adventista. Mas conheço muita gente que saiu. Saiu dos caminhos de Deus. Não necessariamente da igreja adventista, saiu dos caminhos de Deus. Conheço pessoas de outras religiões. Eles falam, William, não vale a pena esse caminho, não vale a pena. Não vale a pena e eu voltei. Só que Deus perdoa, mas as consequências elas continuam. As escolhas erradas, as decisões que eu tomei lá, elas me levaram para caminhos que eu não tenho prazer de andar hoje. Mas Deus restaura. Deus, Ele me deu uma nova oportunidade, eu estou aqui hoje. Fico feliz por isso. Mas não faz sentido, não me ajuda mais. Eu preferia não ter ido por esse caminho. Querido, talvez você esteja aí, lutando com Deus, tentando aí resolver os seus problemas do seu jeito. Talvez você está lutando para não esquecer Jerusalém, você fez um combinado com Deus, você fracassou, você vacilou, mas Deus Ele está aí, está do teu lado para te ajudar. Ele quer que você não se esqueça dEle, amém por isso? Ele fez tudo que precisava ser feito, para que você tivesse uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Deus não fica contando chance. Ele quer o seu coração, Ele quer você por completo, Ele não quer você pela metade. Ele não quer você com amizade com o mundo e de paquera com Ele, Ele quer você por inteiro, Ele quer você por completo. O texto continua, queridos, eu convido você agora a ir comigo para o verso 7. E agora é outra sessão, são três sessões, a gente vai ver que muda completamente agora a conversa de novo. E o verso 7 diz assim, contra os filhos de Edom, nada a ver com o assunto que a gente estava falando antes, aparentemente, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasaia, até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nossa, pastor, mas precisava apelar desse jeito, né? Pô, podia pegar leve com o povo, né? Na realidade, se a gente olhar bem o contexto e a história, primeiro, os edomitas eram parentes dos israelitas, do povo de Israel. Edom são os descendentes de Esaú, e o povo de Israel é povo de Jacó, né? Os dois irmãos lá, né? Jacó e Esaú. E agora, quando Babilônia está cercando ali o povo, os edomitas entregam os israelitas nas mãos dos babilônios. Por isso a indignação do povo aqui, quando fala do Salmo: Senhor, lembra-te de que Edom, nosso parente, entregou a gente para os nossos inimigos. Lembra disso, Senhor. Ó, o Senhor está anotando aí, né? Porque a gente não esqueceu, não. A gente não esqueceu, não, mas eles entregaram lá. E continuando aí, vem falando de Babilônia. E o que eles pedem para que Deus faça com Babilônia, que é o verso 9 que a gente acabou de ler, foi exatamente o que Babilônia fez com os filhos deles. Então, o que o povo de Israel está pedindo: Senhor, só pague eles com a mesma moeda, mas a gente está pedindo para que o Senhor faça isso, porque a vingança, a justiça, pertence ao Senhor, não a mim. Querido, eu sei que talvez não é fácil. Eu sei por experiência própria que deixar a vingança para Deus não é algo fácil. Não é algo fácil. Deixar que Deus faça justiça não é algo fácil. Confiar que Deus vai fazer justiça, mas você pode dizer: mas pastor, está demorando tanto. Eu tenho que continuar esperando para que Deus faça justiça? Faz sentido isso? Eu posso resolver agora. Eu sei como dar um jeito nessa situação. Eu sei como me vingar. Eu sei como fazer justiça. Eu consigo ser justo hoje, agora. Mas esperar para que Deus seja justo no futuro, será que vai ser mesmo? Será que vale a pena esperar? Eu não sei o que Babilônia tirou de você, mas eu sei o que Babilônia tirou do povo de Israel. Babilônia tirou a alegria da liberdade. De ir e vir, eu posso ir onde eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Babilônia tirou isso do povo de Israel. Babilônia tirou família do povo de Israel. Babilônia tirou pessoas amadas, tirou os filhos, tirou a descendência, tirou os bens, tirou a saúde, tirou tudo aquilo que eles tinham. Babilônia foi lá e tirou. E agora eles estão assim, com muito, muito indignados, com muita raiva. Mas a vingança, a justiça, eles confiam nas mãos de Deus. Eles entregam para Deus. Querido, eu preciso te desafiar hoje, porque é um desafio para mim também, deixar que Deus faça a justiça. Já passamos por muitas injustiças na vida, com certeza. Infelizmente, talvez até tenhamos causado injustiça na vida de outros. A gente esquece desse fato às vezes, né? E precisamos pedir para que Deus faça a justiça. A justiça pertence a Ele. A vingança pertence somente e unicamente a Deus. Queridos, talvez Babilônia tenha abalado os alicerces da sua fé, assim como fez com Babilônia. Talvez, assim como fez com o povo de Israel. Talvez ela deixou você, impediu você de testemunhar. Babilônia talvez tenha feito isso com você. Talvez Babilônia tenha prendido as suas mãos para que você não possa mais servir. Você está envolvido com tanta coisa, tanta atividade do seu dia a dia, da sua profissão, do seu calendário, da sua agenda, que você esquece de que você, na realidade, existe para um propósito muito maior. Eu não sei qual que é o desafio que você está passando hoje. Eu não sei o que você precisa que seja restaurado na sua vida hoje. Mas eu sei que o sofrimento é limitado. Amém? Por isso, nosso Deus promete isso para a gente. Vai ter prazo de validade esse sofrimento. Vai acabar, não vai durar para sempre. Fica tranquilo. Confia em mim. Eu estou contigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu manjo. Como Deus falasse assim: eu sou expert, você está querendo aí fazer as gambiarras aí da sua casa? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou motorista profissional, você está querendo tirar o volante da minha mão? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Mas infelizmente a gente insiste: Senhor, por favor, dá uma chance aí para eu guiar a minha vida aí. A gente nem pede, às vezes, na realidade, a gente pega e tira o volante da mão de Deus, pega o controle da nossa vida. Senhor, agora eu que mando aqui, agora eu vou ser do meu jeito. Querido, não é o jeito certo. A gente sabe que não é assim que a gente vai obter os melhores resultados, não é assim que a gente vai ter a vida eterna. Infelizmente, o pior que Babilônia pode fazer com você e comigo, sabe o que é? É fazer a gente esquecer de Jerusalém. Gente, Babilônia pode fazer tudo com a gente. O mundo, os problemas, as provações, as tribulações, as dificuldades podem fazer tudo com a gente. Eles não podem, a gente não pode deixar que faça apenas uma coisa. Sabe o que é? Esquecer de Jerusalém. Gente, é a parte central desse salmo. A gente fala de problema, a gente chora, a gente vê que não está bem, a gente já teve muito bem, hoje está muito mal, mas a gente não pode esquecer de Jerusalém. A gente tem inimigo que ainda está incomodando a gente, e o inimigo não descansa, não tira férias, mas a gente sabe que isso vai ter um prazo de validade. Amém? Por isso, queridos, esse é o nosso Deus. Ele promete: ó, só não esquece de Jerusalém. Ele te desafia. Só não esquece de Jerusalém. Você pode esquecer, Babilônia pode fazer o que quiser com você, mas não deixe que ela faça com que você esqueça Jerusalém. E como é que a gente não esquece Jerusalém? Como é que a gente faz que Jerusalém seja uma doce memória, uma doce lembrança na nossa vida? A gente precisa passar tempo com esse Deus maravilhoso. A gente precisa dedicar tempo, e tempo de qualidade para passar com esse Deus. Queridos, a gente está cada vez mais próximo desse grande dia, onde a nossa tribulação, o nosso problema e os problemas desse mundo, queridos, ele vai chegar ao fim. Vai chegar um fim a essa questão do coronavírus, vai chegar ao fim essa questão dos problemas mundiais, da fome, das doenças, vai chegar ao fim um problema do oxigênio no Amazonas, vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim todas as nossas dificuldades, até aquilo que a gente nem sabe que é problema, que a gente acha que não tem problema, vai chegar ao fim. Até você que acha assim, pastor, esse sermão aí hoje não tocou para mim, não foi para mim, porque na realidade Babilônia não tirou nada de mim. Se você me respondeu isso, ou se você pensou isso, eu fico preocupado por você. Porque se Babilônia não tirou nada de você, você já está lá na Babilônia tranquilo, você já é babilônico. Você não está perdendo nada, você não é estrangeiro. Você já virou um cidadão de lá. E isso é muito sério, isso é o que a gente não pode deixar acontecer. Esquecermos Jerusalém. Queridos, o livro do Apocalipse, vamos lá para Apocalipse agora, por favor, capítulo 15. Tem um verso extraordinário e faz um link muito interessante com o que a gente acabou de ver aqui no Salmo 137. Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse é fácil de achar, né? O último livro da Bíblia, só você ir lá na contracapa, você vai achar rapidinho aí o livro do Apocalipse. O capítulo 15, e a gente vai ler o verso 2 e o verso 3. Beleza? Achou aí? Apocalipse, capítulo 15, verso 2 e verso 3. E João relata uma cena maravilhosa, e olha o que João vê. Diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo os caminhos, ó Rei das Nações. Vamos ler o verso 4 também. Quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Queridos, vamos chegar aqui mais perto? Vou olhar mais aqui pertinho para você. Você percebeu o link do que a gente acabou de ler? João viu no céu um mar de vidro. Lembra que tinha um rio lá na Babilônia? Dá água, né? João viu água também no céu. João não vê só isso, João vê mais coisas. Nesse contexto aqui de Apocalipse, você vai perceber também que existe uma árvore que dá fruto para as nações, e as nações comem ali dessa fruta o ano inteiro. Cada mês dá um fruto diferente. Tem uma árvore também. A gente vai ver também que tem harpas aí. Tem harpas, só que o detalhe é que as harpas não estão penduradas nas árvores. Amém por isso? As árvores não estão penduradas, né? Quem estava pendurada eram as harpas. As harpas não ficarão penduradas para sempre. Amém por isso? E mais do que isso, além de não estarem penduradas, elas estarão sendo utilizadas. Vai chegar um dia, queridos, e esse dia está muito próximo, muito breve, em que você e eu poderemos pegar as nossas harpas, tocarmos as nossas harpas e cantarmos o cântico do Cordeiro, o cântico de Sião. Senhor, obrigado, porque eu estar aqui hoje no céu, na eternidade, e passar a eternidade contigo, é graças ao Senhor. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Se fosse a minha vontade, o meu plano, do meu jeito, com certeza eu não estaria aqui. Queridos, amém por isso. Deus, olha que promessa maravilhosa. E tem mais, tem um texto aqui que eu quero ler com você. Diz o seguinte: na eternidade, quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Gente, eu esperar me dá uma agonia. Eu não gosto de esperar, eu fico agoniado. Eu prefiro ir por um caminho mais longo do que ficar parado no trânsito vendo todo mundo passar. Eu não aguento. Ficar parado me corrói. Mas eu preciso esperar Jesus voltar. Mas eu não preciso ficar esperando ele voltar parado, sem fazer nada. Eu posso fazer algo enquanto eu espero a volta dele. Eu posso me preparar para entoar esse cântico lá no céu. Eu posso me preparar para tocar essa harpa. Eu olho o pessoal da banda aqui, eu fico falando, nossa, que legal esse povo aí. Toca, tem gente que toca mais de um instrumento tranquilamente, rindo, assim, brincando. Gente, eu não toco nem pedra direito, entendeu? E eu quero um dia poder tocar harpa. Eu vou tocar no céu, gente. Vou tocar uma harpa no céu. Nunca, não tenho noção musical. Canto direitinho, afinadinho, viu? O Matheus, depois eu vou fazer o teste no coral ali. Beleza? Quando voltar tudo normal, aí você vai ver que afinadinho a gente dá um jeito aí. Mas tocar instrumento, gente, no céu vai ter harpa. E eu vou tocar harpa. Juntamente com todo mundo. E todo mundo, se você se identifica comigo, tem uns rindo aí, porque se identificam, né? Quem ri se identifica. Se você está rindo aí, é que você também não toca nada. Né? Mas em breve, no céu, queridos, a gente vai poder tocar harpa. E não somente, se você aí, né, desafinadinho também, tem esperança para você. No céu a gente vai fazer parte de um grande coral. Deus está ansioso, está preparando tudo para a nossa volta para casa, queridos. A gente não pode ficar aqui fazendo de conta que nada está acontecendo. A gente não pode esquecer Jerusalém assim como se a gente esquecesse do que comeu ontem. A gente precisa lembrar de Jerusalém, a gente precisa ter isso latente dentro do nosso coração. Jerusalém é uma realidade. Jerusalém está aí, ó. Amanhã Jerusalém está aí. Eu não posso me esquecer de Jerusalém. Se você precisar fazer como o povo, que se resseque a minha mão direita, que se me apegue a minha língua, ao meu paladar, que eu fique mudo, que eu não cante, que eu não faça mais nada. Se eu esquecer de Jerusalém, Senhor, por favor, me lembre. Eu preciso lembrar de Jerusalém. Queridos, naquela sexta-feira, depois de 4 conexões aéreas, malas extraviadas, um voo alterado, 2 horas de ônibus e uma caminhada de 1 quilômetro morro acima, totalizando 44 horas de viagem, eu chegava em casa. Gente, é uma coisa descomunal, né? Isso não tem preço. Vou ler de novo aqui para você, talvez você entendeu o tamanho do negócio aqui, né? 4 conexões, malas extraviadas, um voo alterado, 2 horas de busão, pinga aqueles, né? Que vai parando assim, é o pior ainda, né? Uma caminhada de 1 quilômetro morro acima, cheio de mala. 44 horas de viagem, mas a sensação de chegar em casa, gente, não tem preço. E era uma sexta-feira. Você imagina chegar em casa, sexta-feira, família adventista, a gente tem o costume de esperar ou de receber a chegada do sábado. O cheirinho da cuca de banana da minha mãe no forno, o cheirinho da casa limpa, eu me emociono, não tem como não me emocionar com isso. Aquele dia foi especial para mim. Depois de quase 1 ano longe de casa, poder voltar para casa. Queridos, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser a eternidade. Eu só consigo imaginar, e a Bíblia, é o que a Bíblia permite para a gente. Para a gente que tem fé, ela permite isso. Para a gente que sonha com isso, para a gente que não esquece Jerusalém, a gente consegue fazer isso. Eu imagino o cheiro de vários pães, um forno gigante no céu, assando um monte de coisa preparado para a nossa ceia na eternidade. Imagine, pense isso, queridos. Imagina o cheirinho de limpeza do céu. Aqui na Terra tem uns produtos bons, mas lá no céu vai ser melhor ainda. Imagina você conhecendo a sua morada e Deus te apresenta, na realidade esse aqui está preparado faz tempo para você. Esse aqui está com o seu nome, plaquinha aqui na sua porta. Ó, aqui é seu. Queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço que pague. Foi maravilhoso. Foi uma experiência extraordinária. Muito melhor do que a viagem. Eu poder chegar em casa naquele dia, sentir o cheirinho da comida da minha mãe. Sentir o cheirinho de limpeza da casa. A família no pôr do sol, sentadinha no sofá, esperando o sábado. Queridos, isso não tem preço. A melhor viagem é, de fato, a volta para casa. Não tem viagem melhor do que a volta para casa. Não tem viagem melhor do que a volta para casa. Não insista, por favor, em outros caminhos, em outras viagens, em outros percursos, o melhor caminho é a volta para casa. Eu quero revisar com você, recapitular com você o que a gente viu hoje, para que você não esqueça, você e eu não podemos nos esquecer de Jerusalém. Não, a gente não pode esquecer de Jerusalém. A gente viu hoje que Deus, ele nos lembra que nós estamos em terra estrangeira, somos estrangeiros. Por mais brasileiro que você seja, você é estrangeiro aqui no Brasil. Segundo, em terra estranha as nossas harpas elas não são tocadas. Se a gente está tocando harpa em terra estranha, tem algo errado. Se a gente está feliz em terra estranha, tem algo errado. Se eu não estou sentindo os ataques da terra estranha, do inimigo, tem algo errado. Porque eu estou muito conforme com tudo que está acontecendo. Nós estamos e ainda passaremos por tribulações, mas a gente sabe que elas terão um fim, amém? Por isso, a gente sabe disso. E enquanto isso, a gente não pode esquecer Jerusalém. Além disso, a gente ainda precisa confiar que a justiça é divina, que a justiça é de Deus, a vingança pertence ao Senhor. E eu preciso terminar com um apelo, eu não posso acabar o sermão assim do nada, né? Ah, acabou, vamos embora, né? Vamos continuar a vida aqui, seguir como se nada tivesse acontecido, foi mais um sermão, mais uma mensagem, e não levar você a meditar. Volto a falar, querido, para você. A melhor viagem é a volta para casa. A melhor viagem é a volta para casa. Não tem preço que pague a volta para casa. É o seu chinelo, o seu travesseiro, o seu colchão. É aquele colchão, é aquele lá, é esse aí. É o seu. O cheirinho da sua casa, as suas manias, né? A gente vai ficando velho, cheio de mania. Não tem preço que pague a volta para casa. Você não pode esquecer Jerusalém, você não pode deixar isso passar batido por você. Você não pode deixar a eternidade escapar por entre os seus dedos, não pode acontecer isso. E hoje eu preciso fazer um apelo de Deus para você e para mim, é para mim também esse apelo. A gente precisa lembrar de Jerusalém constantemente. Jerusalém tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que acordar falando de Jerusalém, tem que viver o dia inteiro falando de Jerusalém, tem que dormir falando de Jerusalém. Planejar as férias falando de Jerusalém, planejar 2021 falando de Jerusalém, e trabalhar falando de Jerusalém. Jerusalém tem que fazer parte constante da nossa vida. E quando eu estou falando de Jerusalém aqui, você sabe que eu estou falando do céu. Nós precisamos estar com o céu constantemente pertinho da gente. A gente tem que estar respirando isso, vivendo isso. A gente tem que estar, gente, é o céu o dia inteiro. Sabe por quê? Se a gente não fizer isso, a gente vai esquecer de Jerusalém. E isso é o pior que Babilônia pode fazer com você. É fazer com que você esqueça de Jerusalém. Hoje Deus ele te convida a lembrar. Filho, vem cá, lembra de Jerusalém. Um dia eu quero que você toque a harpa. Hoje a tua harpa está pendurada. Hoje você não pode ser feliz de verdade aí nessa terra. Hoje você está passando por provação, por problema, por dificuldade. Mas eu tenho um plano para você. Eu tenho um sonho para você. Eu tenho um lugar preparado especialmente para você. Você vai perder isso? Você vai faltar nessa festa? Você vai ficar de fora dessa? Eu acho que não vale a pena, né? E o apelo é o seguinte, lembre-se de Jerusalém diariamente. O desafio é, lembre-se de Jerusalém diariamente. Não permita que os problemas, que as dificuldades, que as aflições distraiam, tirem a sua atenção do foco do céu, da eternidade. Não permita que isso aconteça. Coloque o foco da sua vida, da sua família, dos seus planos, dos seus sonhos na eternidade. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Quero orar com você agora, para a gente terminar essa manhã de sábado entregando a nossa vida para Deus. Senhor, é tudo que a gente tem, a nossa vida é o que a gente tem de mais valioso. A gente não tem nada mais do que isso, nada além disso. A gente precisa de Ti. Você aceita que eu ore com você? Se sim, feche o seu olho aí, onde você está, curva a sua fronte, entregue a sua vida para Deus. A gente vai entregar para Ele, é dEle, e a gente vai pedir a bênção dEle para a nossa vida. Senhor, que turbilhão de ideias aqui que a gente teve hoje, Pai. A gente está falando para várias pessoas aqui, todas aí no conforto do seu lar, ou andando aí no carro, no ônibus, enfim, nos seus afazeres, acompanhando a gente à distância. A gente sabe que 2020 não foi um ano fácil, e Babilônia tirou muita coisa da gente em 2020, Pai. E a gente não sabe o que pode tirar ainda em 2021. A gente hoje se assentou aqui e chorou, lembrando de Sião, Pai. A gente lembrou que o Senhor prometeu algo para a gente. O Senhor promete que o sofrimento tem um fim, é temporário, não vai durar para sempre. A eternidade está logo aí, o Senhor promete isso para a gente. Amém? Pai, a gente te agradece por isso, a gente te louva por isso. Amém por isso, Pai. A gente viu também, Pai, que o mais importante é a gente não esquecer Jerusalém. Jerusalém não pode ser esquecida. E a gente precisa da tua ajuda para isso. A gente sofre aí de Alzheimer e apagões aí de memória constante, Pai. A gente precisa lembrar constantemente de Jerusalém. Nos ajude, Pai, por favor. Senhor, acima de tudo, que a nossa vingança, que a justiça que a gente quer que seja feita para a nossa vida, na nossa vida, que ela venha de Ti, Pai, que não seja uma atitude nossa, que não seja algo buscado por nós ou orquestrado por nós. A gente precisa da Tua justiça, Pai. Por fim, Pai, se eu estou falando para alguém aqui que já está muito longe dos caminhos de Deus, que deixou Jerusalém de lado faz tempo, a gente te louva por esse dia, por esse momento, por essa conversa, porque o Senhor nos lembrou que o mais importante aqui nessa terra estranha, nessa Babilônia que a gente vive, nesse mundo estrangeiro que a gente está vivendo, somos estrangeiros, não somos cidadãos aqui do mundo, somos cidadãos eternos, da eternidade. A gente precisa hoje da Tua bênção, Pai. Por favor, fique conosco. Nos abençoe, nos use, Pai. Nos lembre que o mais importante é Jerusalém. E por favor, faça isso constantemente, Pai. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.